no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação: Cláudia Dutra
e Lânia Barbosa.
Olá, boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Vânia.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nossos seguidores, nossas redes sociais. Estamos iniciando mais uma edição, né?
Mais uma edição do Clube da Fraternidade, o programa que é feito para você, ouvinte em geral, mas é especialmente dedicado aos mantenedores da nossa programação espírita 24 horas no ar.
Então, e aí vamos começar com o nosso momento de reflexão?
Com certeza.
Eu peguei dois aqui. O que você prefere, o Sorria ou Colabore?
Bom, Colabore.
Momento de reflexão.
Do livro Deus Contigo, César Braga Saide, colabore com quem lhe peça auxílio e não espere que as pessoas necessitadas lhe apresentem suas dificuldades. Muitas vezes, para não constrangê-las, é importante que nos antecipemos, abordando-as com delicadeza e discrição. Tenha seu olhar atento e seu coração aberto para perceber as dores à sua volta. Deus ajuda as pessoas por meio de outras pessoas.
Isso é uma grande verdade, porque às vezes nós temos uma tendência, né? Não me pediu, então eu não preciso fazer. É. Na verdade, a maioria das vezes as pessoas não solicitam. E quando faz uma solicitação, às vezes cai naquele campo da nossa percepção de dizer, ah, mas a pessoa está, né?
Na insistência. Uma consideração, né?
Então a gente precisa ter olhar. Olhar de amizade, olhar de empatia, para perceber quando a outra pessoa necessita de qualquer tipo de colaboração. E oferecer essa colaboração, lembrando sempre daquele fazer o bem. Uhum. Sem olhar a quem, mas principalmente de que não saiba a nossa mão esquerda o que fez a direita e vice-versa, porque a colaboração espontânea é aquela que não magoa, que não fere, mas que faz com que o sentimento de gratidão da pessoa torne-se um impulsionamento para que ela busque uma solução. Vamos verdade. Ajudar, vamos colaborar sempre.
É verdade. Aqui tem uma solicitação para o ouvinte mandar um áudio para a gente falando sobre o nome e bairro, né? E a história que a pessoa tem com o Livro dos Espíritos. Fala mais um pouquinho, Cláudia.
Isso é importante, gente. Daqui a mais alguns dias nós estamos entrando no mês de abril. E para nós que somos adeptos da doutrina dos Espíritos, o mês de abril é um mês importantíssimo porque é o início de tudo. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, e ele rapidamente ganhou espaço entre aqueles curiosos que somos todos nós, que queríamos a resposta, né? Quem Sim. eu sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. E a resposta chegou. A resposta chegou de uma forma que satisfez a quase todos. Existem até hoje aqueles que duvidam, existem aqueles que têm receio de ver a resposta, mas para a grande maioria é uma resposta importantíssima. Eu nunca esqueço, lendo a história da vida de Bezerra de Menezes, uhum. quando ele falava, né, citava que quando ele viu o material espírita, ele disse para si mesmo, mas eu já conheço tudo isso. Opa. Porque nós, na verdade, no íntimo, nós sabemos a resposta, a gente precisa é contextualizá-la. Então, o mês de abril é muito importante, porque no dia 18, nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, nós queremos ouvir de você. Qual é a sua história com o Livro dos Espíritos? Quando foi que você conheceu esse livro? E por que isso é importante? Porque, muitas vezes, não se começa do início. O Sim. Livro dos Espíritos é o início de tudo. Mas às vezes a pessoa conhece a doutrina através de um romance,
Sim.
Né, de um livro de página, porque escutou uma palestra, mas se você quer estudar e compreender, você começa com o Livro dos Espíritos e daí você vai passando para os demais livros da codificação e todas as obras subsidiárias, porque são importantíssimas. Então, conta pra gente, qual é a sua história com o Livro dos Espíritos? E como é que a pessoa conta isso pra gente, Vânia?
Pelo WhatsApp, 21 984 86 7636. Então tem WhatsApp que você conta o que a rádio tem pra você, mas esse é diferente, tá bom? Esse daí é a sua história com o Livro dos Espíritos.
Um minutinho e meio, você vai contar. Conheci o Livro dos Espíritos assim, assado. O livro foi importante para mim por isso ou por aquele motivo. Ganhei de presente de alguém.
Isso.
Comecei a ler e não consegui parar até
que
concluir.
Bom.
Então é esse tipo de informação que nós queremos. Porque nós estamos preparando, né, um mês de abril muito interessante, dedicado à nossa gratidão a Allan Kardec, que compilou o livro, mas todos aqueles que colaboraram com ele para que a doutrina chegasse até nós.
É verdade.
Datas especiais.
Hoje, dia 28 de março, é o dia do diagramador e também dia do revisor. Essa data é destinada a homenagear as funções dos diagramadores e revisores de texto e imagem, ou seja, profissionais que exercem atividades de design gráfico, sendo responsáveis pela distribuição harmoniosa de elementos gráficos dentro de uma página ou folha. Os diagramadores podem trabalhar em formatos digitais ou para conteúdos impressos, organizando textos e imagens de um jornal, por exemplo, ajudando a configurar o melhor estilo da página que vai facilitar a leitura das pessoas.
E esse diagramador realmente é o responsável pela sensação agradável.
Sim.
Que nós temos ao ler um texto,
é,
um livro. O diagramador, ele é extremamente importante. Nenhum livro ele é editado sem que ele tenha passado por um diagramador. É o diagramador que diz, vai ter parágrafo aqui, vamos colocar um contexto ali. Então, o diagramador, ele é extremamente importante. Para você montar um livro, dá um trabalhinho. O primeiro rascunho é só uma ideia, mas até ele se tornar o livro, ele passa por vários profissionais.
Passa
e um deles é o diagramador.
Verdade. E o revisor também, né? Porque ele também revisa tudo, quer dizer, é importante também o dia do revisor, a importância dos revisores de texto, são responsáveis por garantir que os conteúdos sejam claros, bem estruturados e livres de erros.
Exatamente, então o revisor é aquele que depois que está tudo pronto, que os ficheiros estão prontos para que o livro possa ser editado, ele vai reler tudo aquilo de novo. Ele vai ver o texto.
Quantas vezes for necessário.
Quantas vezes for necessário, até que tudo faça sentido.
É
até que tudo se torne uma história ou uma ideia que possa ser compreendida por qualquer pessoa que leia. E isso tanto faz ser no formato físico quanto no formato digital.
Sim.
Então o revisor é extremamente importante porque nós temos vícios de linguagem.
Sim.
Né? Nós temos aquela chamada
conhecimento
linguagem
gramatical também.
Isso,
às vezes,
linguagem que coloquial que a gente coloca ali no meio das nossas falas e que para você bater um papo, conversar, não tem importância nenhuma. Mas quando você vai grafar, seja fisicamente ou digitalmente, precisa estar o mais coerente possível. E aí esses dois profissionais, o diagramador e o revisor, são de extrema importância para que os textos atinjam seus objetivos.
Verdade. Então, ficamos assim nesse dia de hoje. Se for aniversário de alguém também, nossos parabéns, mas a gente fala depois.
Exatamente.
Destaque Espírita.
Nosso destaque de hoje vai para quase um adolescente, né? Nós queremos destacar aqui para o estado do Rio de Janeiro a criação do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. CERJ é a instituição que tem o objetivo de congregar as instituições espíritas do Estado do Rio de Janeiro como entidades autônomas e solidárias, promovendo a união do movimento espírita, a divulgação, o estudo, a prática da doutrina por todos os meios ao seu alcance, sem distinção de pessoa, raça, cor, posição social ou religião. Além de prestar, isso é importante destacar, além de prestar às instituições espíritas e seus beneficiários assessoria e defesa de direitos no âmbito da sociedade em geral, e especialmente na área da assistência e promoção social. Então, o que é que o CERJ promove? conhecimento de como uma instituição deveria funcionar ou deve funcionar. Tira dúvidas, dá suporte, ajuda a dirimir questões. Então, o Sérgio, quando ele nasceu há 19 anos, ele foi a união de duas casas que existiam no estado do Rio de Janeiro. A FEERJ, que era a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que funcionava lá em Niterói.
Sim.
E o ZERJ, que funcionava aqui no Rio de Janeiro. Então, haviam dois conselhos. O Rio de Janeiro não é o único estado que passou por isso. Existem alguns estados que até hoje mantém mais de uma instituição que tem esse trabalho de congregar as instituições espíritas, mas graças a Deus a unificação no Rio de Janeiro aconteceu. E nasceu o CERJ, que completou dia 26 de março, 19 anos.
Legal, né?
Isso. E ela continuou a funcionar onde funcionava a UZERJ antigamente.
Sim.
Certo?
Rua dos Inválidos.
Na Rua dos Inválidos, é um espaço legal de se conhecer. E se você tem dúvidas, procure o CERJ. Através dos seus conselhos espíritas de unificação, o CERJ congrega os seus. O que é que são os seus? São os conselhos espíritas de unificação dos municípios.
Verdade.
Né? Então, sim, é necessário que a essa eficácia na coordenação, esse esforço recíproco na união das instituições espíritas, sem ingerência de qualquer natureza, que existe para zelar para que cada instituição continue vivendo seus ideais. Cada instituição está em determinados espaços por um motivo, observando os estatutos que criaram essas instituições, mas que dão a elas a certeza que existe um lugar de fala aonde elas podem se dirigir e buscar principalmente auxílio. Você faz parte de uma instituição, ainda não é adesa? Procure o CERJ. Você vai descobrir coisas maravilhosas no que diz respeito à atuação das instituições dentro do movimento espírita.
Muito bom.
A voz do clube.
Pois é, sempre temos a voz do clube. É importante que você expresse a sua participação através da voz do clube, dizendo assim, por que que você gosta da Rádio Rio de Janeiro, o que que ela significa para você. Hoje temos mais duas, que é a Márcia da Muda e a Vera de São Gonçalo. Vamos a elas.
Oi, gente. Sou a Márcia da Muda. Tenho 62 anos. Sou de pais espíritas. Que ouvia uma programação da rádio, na época, Rádio Mundial, desde os anos 50. E ouço desde o ventre da minha mãe e depois passamos a ouvir na Rádio Copacabana. E hoje estou aqui com vocês na Rádio Rio de Janeiro. Ou seja, sou mais velha do que vocês. Respeito. Beijos!
Mais velha não, mais experiente. É muito bom quando nós ouvimos falar de pessoas que vêm acompanhando esse esforço do movimento espírita em dar voz à doutrina. Então, realmente, algumas outras rádios existiam que tinham programas espíritas. Na semana passada, nós falamos aqui sobre Geraldo de Aquino, que passou por algumas dessas rádios com programas espíritas, dizendo que era possível, mostrando que era possível a doutrina sair do âmbito apenas das instituições, das salas de estudo, dos espaços de trabalho dentro da doutrina e ir para a sociedade, que é isso que um meio de comunicação como rádio e TV faz.
Sim.
Vai para dentro da sociedade. E aí, tudo isso que você citou aí, todas essas rádios que emprestaram seus espaços para que Geraldo e outras pessoas pudessem falar da doutrina espírita, são responsáveis pela existência da Rádio Rio de Janeiro. Então, você disse que está conosco, com certeza sim. Você é uma daquelas mantenedoras que ajudaram a rádio a nascer e que ajudam até hoje a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. Por isso, vai a nossa gratidão.
Isso. E agora a voz da Vera de São Gonçalo.
Boa tarde. Meu nome é Vera Lúcia, moro em São Gonçalo e ouço a Rádio Rio de Janeiro há muitos anos, faz parte da minha vida. Aprendi a ouvir a rádio com a minha sogra, Dona Corina, Ela gostava muito de ir na Rádio Rio de Janeiro, eu mesmo cheguei aí com ela uma vez. Quando eu me casei, nós não morávamos juntos, mas quando eu ia na casa dela, eu ficava ouvindo, ela ficava com o rádio ligado o tempo todo, que é o que hoje eu faço também. Eu ficava ouvindo aquilo, eu não entendia nada, né? Mas ela ouvia a prece. Então, com ela eu aprendi, além disso, muitas coisas boas que hoje aplico no meu dia a dia. É uma sogra que eu tive e eu senti muito quando ela partiu, mas nós não fazemos parte daqui, né? Então a gente aprende até isso, essa consciência de que a morte não existe. Aí quando eu ouvia isso, falava, a morte não existe. Ficava estranho, né? Mas eu fui ouvindo e só essa ideia foi sendo colocada no meu dia a dia. A Rádio Rio de Janeiro faz parte da minha vida, do meu dia a dia, de todos os conhecimentos que eu aprendo. E eu amo essa rádio. Faço a minha colaboração também. Eu gosto muito dessa rádio. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde.
Ô Vera, e nós gostamos muito de ter ouvido esse seu depoimento. Abençoada na sogra.
É verdade.
Te apresentou esse formato de estudo, de aprendizado. O nosso objetivo é esse.
Uhum.
É divulgar a doutrina dos Espíritos para todos. É ofertar aos nossos ouvintes uma programação que possa dar a eles as informações que são tão necessárias para que a gente viva de uma forma melhor. Parabéns, tá, pelo seu depoimento. Nós é que temos que agradecer a você por fazer parte dessa família da Rádio Rio de Janeiro.
Então, temos aqui participação pelo canal do YouTube, do Maurício Martins. Boa tarde, muita paz e luz para todos. A Jandira Rosa, meninas, paz e luz. Dois likes, meu e da minha filha, que bom. Mabel também, boa tarde a todos que fazem essa rádio maravilhosa funcionar. Cirlei Santos, olhar meninas, Cláudia Dutra, Ivone Barbosa e colaboradores da Rádio Janeiro. Vim curtir, muita paz a todos. Daniele Araújo também, boa tarde meninas, gratidão. Maria Leite também, boa tarde, Deus abençoe. André Luiz, cadê André Luiz? Não some não. Boa tarde a todos, ótimo final de semana, abençoado, abraços fraternos aqui de Minas Gerais. Tamara Pisani de Salvador, Bahia, um grande abraço caloroso para todos, para você também, a todos aí da Bahia. Cristiane Clementino da Silva, boa tarde. Marluce Bezerra e Álvaro de Oliveira Dias, saudações. Ele é do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro.
Muito bom.
Bom, né? Povo chegando aqui.
Isso aí.
Lucimar Nascimento também pelo Face. É, que bom. E pelo WhatsApp também. O que mais temos aí?
Ah. Nós temos uma novidade.
Isso. Conte. Qual é a novidade?
Vamos falar aqui dessa novidade. De vez em quando a gente lembra aqui pra vocês que tudo tem o princípio. A Rádio Rio de Janeiro teve o seu princípio, teve o seu suporte, seu apoio em uma instituição que faz um trabalho maravilhoso. Que instituição é essa, Vânia?
Eu acho que é. Assistência. Cristã Espírita Paulo de Tarso. A mãe da rádio.
A mãe da Rádio Rio de Janeiro. A assistência, ela foi também, né, fundada, foi um grande motivador para que a rádio passasse a existir. Geraldo de Aquino estava, né?
Sim.
À frente dessa instituição. O espaço que a Rádio Rio de Janeiro ocupa hoje,
sim,
também é um espaço que era da
já pertenceu na assistência.
E que foi cedido para que a Rádio Janeiro pudesse ter o seu espaço próprio, num lugar agradável, que pudesse atender as suas necessidades. E essa instituição, a Assistência Cristã Paulo de Tarso, ela é uma instituição que nasceu pela fraternidade e para exercer a fraternidade. E hoje, mesmo por diversos motivos que não cabe aqui agora citar, mesmo ela não fazendo mais as viagens que faziam antes, mas ela continua a ser um espaço de acolhimento extraordinário para várias senhoras. E a instituição, ela vive de doações, vive de suporte,
sim,
da sociedade, vive de suporte dos espíritas e sempre fez uma coisa maravilhosa, que a Vânia vai contar pra gente o que é, que parou da pandemia e que agora vai voltar.
Vai voltar o almoço. Almoço na Assistência Paulo de Tarso, almoço fraterno.
A Vânia tá chamando de almoço da casa de mãe, tá, gente?
Isso, é porque é a casa da mãe, se é a mãe da Rádio Janeiro. E uma coisa que é sagrada, domingo é dia de almoçar aqui com a mãe.
Exatamente.
Segunda a sexta, segunda a sábado, você faz aquela bagunça. Mas domingo, vai pra casa da mãe. Até almoçar na casa da minha mãe, não posso ir. Não, tem que almoçar na casa da mãe. Então aproveita. Dia 6 de abril, vem almoçar na casa da mãe da Rádio Rio de Janeiro, a partir do meio-dia, né? Vai ser muito bom. Você e sua família estão convidados. Começa meio-dia, o almoço termina às 14h.
E logo depois tem palestra, né? O Antônio de Pádua vai proferir uma palestra. Depois vem o momento do cafezinho coletivo.
Beleza.
E esse almoço, ele está reinaugurando em grande estilo, tá, gente?
Sim.
Dois pratos, feijoada ou frango assado e macarrão ao alho e óleo. Mais os complementos, três sobremesas irresistíveis e bebidas refrescantes. É almoço na casa da mãe, gente. Vamos apoiar a assistência de Santa Pita Paulo de Tarso. Lá é o recanto de algumas senhorinhas que esperam pelo nosso olhar, nosso apoio, nosso sorriso. É a oportunidade de rever amigos que nós conhecemos, várias pessoas que eram frequentadores assíduos.
Sim, é verdade.
E que provavelmente vai voltar com essa novidade do retorno. E lembrar que a assistência Paulo de Tarso fica na Praia da Rosa, 1237 Tauá, Ilha do Governador. Maiores informações, 2462-5176. Não pegou o número? Não pegou as informações? 3386-1400. Pergunta a Sheila que ela te conta tudo.
E detalhe, almoço na casa da mãe tem que ir.
Ou...
Não dá pra dizer, não posso,
exato,
tá lá. Não. Casa da mãe tem que ir, tá bom?
Exato.
Então, espero vocês. Todo mundo vai pra lá, tá?
Nós queremos agradecer aqui aos novos mantenedores nessa semana aí de 24 a 28 de março. Nós tivemos a Maria Helena da Fonseca de Olaria, Christian dos Santos Barbado de Parque Analândia, São João de Meriti,
legal,
Maria Nazaré dos Santos de Bangu, Rita de Cássia de Oliveira, Casa da Pedra em Volta Redonda,
olha,
Paulo Braga no Ingá em Niterói, Sônia Neves Azevedo em Itaipu, Niterói, Priscila Marinho Angra, lá de Vila Tiradentes, São João de Meriti, Marilza Rocha Fonseca Rabelo, da Freguesia em Jacarepaguá, Marlene Nogueira de Souza, de Marechal Hermes, e a Eliane Braga, de Copacabana. Bem-vindos ao Clube da Fraternidade.
Mas tem festa aniversariante aqui, ó, funcionário, colaborador, conselheiro, João Aparecido Ribeiro, fez aniversário dia 26 de março.
Exatamente.
Muita festa.
E nossos mantenedores também, nós temos a Adelaide Omo, Ana Carolina Araújo, Caio Santos, Conceição, Cibele Bueno, Douglas de Oliveira, Elizabeth Paiva, Maria José Bizarro e Roberto Neves. Esses são os mantenedores do clube que aniversariam agora. E aguarde aí a nossa cartinha de agradecimento, mas o maior agradecimento é a vibração amorosa dos nossos,
verdade,
corações, em gratidão a todos vocês pela manutenção da Rádio da Fraternidade no ar, 24 horas, com uma programação que toda a família pode ouvir.
Lembrando que você pode conferir essa lista de aniversariantes no site Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, na aba do Clube da Fraternidade.
Vocês podem participar do Clube da Fraternidade a qualquer momento que vocês queiram fazer adesão, mas existem outros meios de você manter essa importante ajuda que a Rádio Rio de Janeiro tanto precisa, saber as novidades da programação. Vai lá no nosso site, radiorio-de-janeiro.digital. Se você quer fazer parte do clube, você vai clicar na aba do clube. Se você quer conferir a nossa programação, lá tem a listinha, você vai clicar onde te interessa e a gente conta com você.
Agenda cultural, 50 anos depois, agora no dia 30, domingo, às 5 da tarde, contando a história do senador Públio Lentulus, vai ser informações pelo 21-3496-0372. 50 anos depois, Parque Madureira, neste domingo, às 5 da tarde. Não perca, é a nossa agenda cultural. No mais...
No mais fica aí o nosso beijo de gratidão, nosso abraço fraterno, nossas vibrações amorosas para todos vocês. Continuem apoiando a Rádio Rio de Janeiro, faça parte do Clube da Fraternidade e um final de semana de paz.
Para você também, tudo de bom. Para todo mundo, beijo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.